Está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, 7 de outubro. Bom dia aos ouvintes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje o nosso entrevistado é o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE. O tema: eleições 2020, o papel do cidadão no processo eleitoral. Primeiramente, bom dia, presidente, e obrigado pela gentileza em nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN, especialmente aí do Vale do Iguaçu, de Cascavel e também de Maringá. É uma alegria conversar com toda a população do estado do Paraná.
Vamos agora aos estúdios da CBN Maringá. Bom dia, Gilson Aguiar.
Bom dia, Roberto Jabim. Bom dia ao presidente Terré, senhor Tito. Bom dia também ao Ricardo Silveira.
Bom dia agora para a União da Vitória, estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Lá está Ricardo Silveira. Bom dia, Ricardo. E já inicia perguntando ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que está em conexão conosco na sede do TRE em Curitiba. Ricardo.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Desembargador, para a gente poder iniciar essa nossa conversa, o envolvimento do TRE para poder conscientizar as pessoas, né? Não só para a prática efetivamente do seu voto, mas no momento de pandemia que vivenciamos, porque vivenciamos aquela preocupação das pessoas não exercerem o seu voto com aquele receio das questões sanitárias, da saúde devido à pandemia. Como que o tribunal vai realizando esse trabalho para orientar as pessoas para exercer o seu voto?
Muito obrigado pela pergunta, Ricardo. E ela é de fundamental importância, porque a gente sempre tem conversado com a população, dizendo que temos sim que tomar todos os cuidados com a questão da pandemia, porque a saúde e a vida é fundamental, mas, por outro lado, nós não podemos descuidar também do nosso sagrado direito ao voto. E mais do que um direito, ele é um poder que o cidadão tem. Então, que o cidadão não deixe de exercitar esse poder, tomando todos os cuidados, compareça à sua sessão de votação e deixe ali o seu voto, principalmente na eleição municipal, que é o local onde ali começa toda a vida de uma sociedade. O município é a célula aí do início da sociedade brasileira. E a gente costuma dizer que hoje, infelizmente, em torno de 18% da população deixa de comparecer às urnas. E 18% do eleitorado é número suficiente para eleger muitos candidatos, que essas pessoas se unam para eleger aquele candidato que é do seu agrado, ou que se organizem também para participar de próximas eleições.
Desembargador, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre duas coisas. Primeiro, recurso para a campanha eleitoral, tem aí as questões das sobras para os partidos, aí se discutiu muito a questão de coligação, qual partido vai ficar com a maior fatia do bolo, e também se discutiu muito a questão da representatividade das minorias, no caso as mulheres, por exemplo, e os candidatos afros. Como é que isso está repercutindo nas eleições do Paraná? Há uma proporcionalidade? Os partidos estão cumprindo essa regra? Como é que o senhor avalia isso?
A expectativa é que essa regra seja cumprida e o que a gente espera é que haja realmente uma efetividade, porque analisando as prestações de contas das eleições de 2018, a gente percebeu que muitas candidatas, principalmente as mulheres, recebiam essas verbas, mas praticamente não era feita a campanha, o número de votos era irrisório, né? Então, o que a gente espera é que haja efetivamente essas campanhas, tanto por parte das mulheres como pelos descendentes afros, para que consigam conquistar aí os seus espaços. A gente espera que isso seja efetivo e não apenas pro forma.
Falando em recursos, desembargador, a gente observa que a população ainda tem dúvida, alguns candidatos têm se manifestado em relação ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Gostaria que o senhor comentasse, explicasse como que se dá esse repasse. Alguns candidatos têm afirmado, neste período de campanha, que não vão fazer uso do fundo partidário, do fundo eleitoral. Como que funciona essa distribuição?
A distribuição do fundo eleitoral, basicamente, ela é baseada na chamada autonomia dos partidos políticos. É óbvio que tudo isso tem uma composição política muito forte, isso foi o que o Congresso Nacional acabou decidindo na época. Então, são os partidos que têm essa autonomia para fazer essa distribuição, respeitando aí essa questão das cotas de gênero e assim por diante. Mas também a gente sabe que dentro dos partidos políticos, às vezes, existem algumas reclamações de que não haveria uma distribuição proporcional. Ora, isso também é algo que a sociedade, os partidos políticos, os próprios candidatos têm que se articular e para, quem sabe, talvez no futuro, se essa for a vontade da maioria, fazer algumas alterações. porque hoje quem determina a autonomia dos partidos políticos previstos, inclusive pela própria Constituição, está garantida lá no artigo, salvo engano, 16 ou 17.
Desembargador, na questão de mesários voluntários, não é? Antes do processo efetivamente eleitoral, o tribunal mobilizou a conscientização para a participação, né, de mesários voluntários nas eleições este ano. E o saldo me parece que foi bastante positivo, né? Uma adesão bastante importante por parte dos mesários, né?
O saldo foi extremamente positivo. Para nós termos uma ideia, na eleição municipal de 2016, o Tribunal Eleitoral em todo o estado do Paraná conseguiu cerca de 20 mil mesários voluntários. E o restante todo foi convocado de acordo com o que a legislação prevê. Nessa eleição, com toda essa questão da pandemia, em razão desse trabalho que foi feito, principalmente junto à imprensa, o projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, em que os mesários que se inscreveram voluntariamente e pertencem a alguma faculdade vão ter contado com uma atividade extracurricular de no mínimo 30 horas, num eventual segundo turno mais 30 horas, chegamos aí à cifra de 85 mil voluntários que se apresentaram para trabalhar nessas eleições. Mas ainda continua em aberto. Aqueles que desejarem podem acessar ao site do TSE, se inscrever como mesário voluntário, também via e-título, tem lá uma possibilidade nesse aplicativo, porque pode ocorrer alguma desistência, alguma pessoa que fica doente, sofre algum acidente, ou por uma outra razão justificada, não pode ir. Então fica numa lista de pré-cadastro e, se necessário, a Justiça Eleitoral de cada zona eleitoral vai chamando esses voluntários que se apresentarem, ainda que seja agora. Até o dia das eleições ainda está em aberto.
Desembargador, vamos falar um pouquinho sobre o perfil dos candidatos. Temos mais candidatos nessa eleição do que na última eleição municipal. E quando nós falamos do cidadão, o cidadão pode acompanhar o seu candidato, quanto que ele declarou de patrimônio, e quais são os critérios para se ser um bom cidadão nessa eleição, acompanhando também a postura e o comportamento, o que é legal e o que é ilegal na campanha?
Um dos princípios fundamentais da Constituição da República, que está lá no artigo 37, é o da publicidade, que ele é o princípio da transparência. Então, todo aquele que deseja atuar na administração pública, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo, ele tem que estar atento a esse princípio da transparência. E esse princípio da transparência, ele já começa durante aí as candidaturas. Então, o candidato que se fez o seu pedido de registro hoje, pode anotar lá a população. Digitando na internet, tem um divulga-cande. Nesse divulga-cande, é uma aba lá, está atrelada ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá tem todos os dados dos candidatos e a pessoa pode ir acompanhando. Inclusive a questão da prestação de contas vai ser possível. Então é muito importante que a população esteja atenta e pode entrar lá no Divulga-Cande, tem por município, por nome de candidato, ela vai encontrar lá os dados do seu candidato para poder fazer esse acompanhamento.
E falando em transparência, doutor, existem os valores estipulados para os candidatos e nas diversas cidades, não é? Como controlar isso? Evitando o abuso econômico. Já houve mudanças importantes na legislação eleitoral, mas muitas vezes se comenta que é muito provável, e tem acontecido isso dentro de uma especulação, claro que a gente não trabalha nessa linha, mas que os valores podem ser extrapolados. Como que o tribunal acompanha isso? É só mediante denúncia? O que a gente pode falar a respeito?
Tem possibilidade de denúncia, sim, de uma forma geral. Tem um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, chamado Pardal, que eletronicamente a pessoa pode acessar. O Ministério Público Eleitoral também faz esse combate, recebe essas denúncias, também tem site específico para isso. E ontem, inclusive, a Ordem dos Advogados do Paraná, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, também está vendo mecanismos aí, colocando programas para que a população possa acessar e fazer essas denúncias aí de abuso do poder econômico. Porque o que se deseja é que os candidatos tenham condição de igualdade para participar das eleições. Ainda que um candidato não tenha tanta condição econômica, mas que ele tenha a possibilidade de fazer a sua campanha e ser eleito, né?
Doutor, na questão ainda de fiscalização, nessa linha de fiscalização, nos últimos dias o TSE divulgou parcerias, inclusive com redes sociais, para poder buscar aprofundar a veracidade, né, nas divulgações, nas mais variadas redes sociais por parte dos candidatos. Até que ponto isso vai ser importante para que a população tenha acesso às informações de uma forma correta, com a veracidade de cada campanha eleitoral neste ano 2020?
O TSE está investindo muito forte, pesadamente, nesse aspecto. Realizou aí os chamados acordos de cooperações técnicas com as principais mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo visando dar uma maior celeridade nesse tipo de combate. Então, em determinadas situações, o Tribunal Superior Eleitoral é acionado e entra em contato com essas companhias em muitas situações, não são em todas, porque tem que tomar muito cuidado também para não interferir na questão da liberdade de comunicação, né? Então tem que tomar cuidado nesse aspecto. Então muitas vezes essas empresas elas não entram muito na questão de fazer o julgamento para dizer se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, porque muitas vezes é questão de interpretação. Mas se for alguma coisa que realmente está sendo feita e é algo criminoso, aí elas podem agir. E tem também aqui no Paraná, nós lançamos, já conversamos sobre isso, o projeto chamado Gralha Confere. É um site que foi desenvolvido, todo ele, pelo o corpo técnico aqui do Tribunal Eleitoral. Lá, Gralha Confere, lá tem todos os acessos, tem um número de WhatsApp disponível também para a população, que ele serve até mesmo como uma espécie de um termômetro. Se aí na região de vocês surge alguma fake news que está tentando atrapalhar o processo eleitoral em si, e começou a chegar várias informações ali naquele número, então é um indicativo de que pode realmente estar surgindo um boato, e é importante o Gralha Confere fazer essa conferência, fazendo essa checagem dessas notícias ou falsas notícias, para dar a resposta adequada e de uma maneira rápida também, e que chegue ao maior número de pessoas possível, e por isso foi fundamental também a parceria dos meios de comunicação, que muitas entidades, muitas empresas participaram, estão participando, são mais de 50 aqui no estado do Paraná, para que essa informação verdadeira, correta, corrigindo aquela desinformação, chegue rapidamente ao maior número de pessoas.
Desembargador, a minha pergunta agora é para o eleitor. A gente quer votar, quer ir à urna, mas tem gente morrendo de medo de ir para a urna. Pode pegar, ser contaminado, tem a questão dos mesários. E qual é o comportamento mais adequado para se ir a essa urna? Quais são as seguranças, as medidas de segurança que estão sendo tomadas? E como é que uma pessoa, quando chegar lá para votar e ver a aglomeração, pode fazer denúncia também? Como é que pode o cidadão votar seguro e ajudar que a eleição seja segura?
A primeira coisa que a gente pede é que todo eleitor já saia de casa com a sua máscara para ir com a máscara para o local de votação, porque no momento persistindo da forma como está aí a questão da pandemia, o uso da máscara será obrigatório. Então, todo eleitor já tem que ir com a sua máscara. Segundo lugar, a gente está pedindo também para que cada eleitor leve uma caneta de sua casa, porque como vai ser assinado ali o seu nome, ele levando a caneta não precisa utilizar uma outra caneta, já evita também esse risco de contaminação. E o terceiro ponto, importantíssimo, é a questão dos materiais que serão utilizados pelos mesários e pelos colaboradores da Justiça Eleitoral. Esses materiais já chegaram aqui ao Paraná, já estão sendo distribuídos para as nossas zonas eleitorais, e cada mesário, que somando mesário com um colaborador, vai dar em torno de 115 mil pessoas, vai receber 3 máscaras para usar durante o dia, vai receber um frasco de álcool em gel individualizado para cada um, e também um protetor facial. Então isso aí já está garantido, é um material que já foi adquirido. E também álcool em gel em todas as sessões de votações, já está adquirido, já foi objeto de doação e vai ser distribuído também para em cada local de votação, cada sessão, que são em torno de 22 mil, mais ou menos, o eleitor tem álcool em gel, tanto para ele higienizar sua mão na entrada como na saída.
As abstenções, se fala em números recordes, e aí o senhor falava sobre a importância do voto, e fundamentalmente é importante a gente continuar reforçando que o voto é de extrema importância, que as pessoas devem exercer esse direito, mas há essa projeção em razão da situação que nós estamos vivendo. Eu gostaria de saber do senhor, em termos de resultado, os dados, a apuração, haverá atraso, o que se projeta, talvez seja um pouco cedo, mas deveremos ter atraso no resultado final das eleições deste ano?
Esse ano, para ajudar também na questão da pandemia, evitar a aglomeração, vai iniciar mais cedo. Então, vai ter início às 7 horas da manhã. Isso é importante que a gente divulgue. Então vai das 7 da manhã até as 5 da tarde. Se às 5 da tarde, eventualmente, tiver alguma fila ainda, eleitor, vai ser distribuído senha da mesma forma e ele poderá votar. Né? Então, quanto a isso, já está resolvida a questão. Agora, quanto à divulgação dos resultados, esse ano vai ser centralizado no Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, nessa semana, segunda, terça e quarta, tem uma equipe com representantes do Tribunal Superior Eleitoral e de outros estados também, de outros TRS, que estão aqui em Curitiba já fazendo esse teste de envio de resultado, testando para ver como vai funcionar o sistema. E no dia, então, 15 de novembro, esses resultados vão ser centralizados todos em Brasília. Pode ser que haja uma demora um pouco maior em relação àquilo que a gente estava acostumado. Aqui em Curitiba, muitas vezes, em 10, 15 minutos, aí a gente já tinha a maior parte dos resultados. Nesse ano pode ser que demore um pouco mais em razão dessa centralização em Brasília. Mas a gente acredita que não vai demorar assim também tanto tempo, não. Então vão sendo enviados, vai se formando uma fila ali, eles vão divulgando os resultados. Mas cada município, um pequeno município, Vitorino, por exemplo, a pessoa quer verificar, entra lá, né, no site do TSE e vai ter condição de ver município por município como está ali a situação do seu município.
Desembargador, na questão da segurança, ainda na linha de segurança para as eleições deste ano, muito se comenta da possibilidade do retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino, e boa parte das sessões eleitorais estão nas escolas, né? Como que vai ser esse entendimento para poder deixar o local com total segurança e higienização para que os eleitores possam ter tranquilidade de exercer o seu voto?
É isso, voltando ou não às aulas, né, a gente não sabe se vai realmente voltar, já está preparado, já tem uma equipe contactada já para que no sábado faça essa higienização e deixe tudo certinho ali, tudo pronto para o dia das eleições. Então, nós temos no Paraná 186 zonas eleitorais, temos aí os 399 municípios, são aproximadamente 22 mil sessões de votação. E em cada uma delas tem os servidores da Justiça Eleitoral que já estão fazendo todo esse preparativo, onde tem que entrar em contato com se a escola é estadual, se é municipal, quem quer que seja, para deixar tudo preparado, esse trabalho também da higienização para o dia das eleições. Tudo isso já está planejado, já está contratado, muitos serviços também, isso aí de maneira bem detalhada.
Desembargador, eu quero voltar a tocar um pouquinho sobre a questão da distribuição de recursos e os partidos, né? Tem muito partido agora, muito partido novo e muitas coligações e distribuição de recursos. As atuações dos candidatos nas ruas nem sempre condiz com aquilo que o cidadão espera, porque agora a gente tem esse distanciamento, isolamento. O que o eleitor pode fazer quando pega o seu candidato, por exemplo, fazendo aglomeração? Como é que o eleitor pode, no contato direto com a campanha, fazer também sua denúncia?
É aquilo que nós já dissemos, nós estamos aí numa linha assim, muito próxima daquela questão, o que, que pode e o que, que não pode, principalmente em razão da pandemia. O que, que a emenda constitucional disse, que veio a número 107, que fez essa alteração, em que, baseado no princípio da intervenção mínima em relação ao direito de propaganda, então ela retirou a possibilidade de que uma autoridade municipal, né, de saúde ou do próprio executivo, venha tentar fazer alguma coisa, por exemplo, para limitar o direito de propaganda. Porque, naturalmente, como a eleição é municipal, poderia ser que alguém do executivo, alguma autoridade sanitária, tentasse fazer alguma coisa para atingir algum objetivo eleitoral em relação às eleições. Então, para isso daí, a autoridade municipal não pode. Só mesmo se houver alguma regra aí do Estado, uma autoridade estadual ou de nível nacional para fazer alguma limitação de propaganda. Agora, se baseado nas regras que nós temos, houver alguma coisa que está infringindo aquilo que o Estado ou o Brasil determina em termos de pandemia, aí vai ser tratado caso a caso e entrará em ação o Ministério Público Eleitoral, um candidato, alguém que se sentisse prejudicado, entrar em contato com a própria Justiça Eleitoral, fazer algum pedido, e o juiz eleitoral é que tem toda essa autonomia para decidir. E, naturalmente, dentro de todo o sistema normal de um processo, se um determinado fato pode ou não pode, se alguém se sentir prejudicado e for tomada aquela iniciativa. Se o juiz decidir que não pode, naturalmente cabe recurso, vem para o tribunal, aqui são 7 juízes da corte que vão analisar, ou eventualmente alguma matéria, até o próprio Tribunal Superior Eleitoral, num recurso é que vai ter que analisar isso aí. Mas é muito difícil a gente falar assim, de forma abstrata e em tese, o que, que pode acontecer. Vai depender muito da situação de cada local.
E esses recursos serão analisados com rapidez também. Doutor, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Paraná.
Nós aqui agradecemos e estamos sempre à disposição para prestar os esclarecimentos necessários à população.
Conversamos com o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Gilson Aguiar, muito obrigado pela participação também.
Eu que agradeço, Roberto, um abraço ao desembargador, também pelo ter dado aí a oportunidade dessa conversa com ele. E também obrigado, Ricardo, um abraço. Bom trabalho a todos.
Ricardo, obrigado.
Obrigado, Roberto, Gilson, desembargador, e um bom dia a todos os ouvintes.
10 horas e 6 minutos, estamos desfazendo a rede estadual neste momento. Agradecemos a todos pela audiência e o CBN Paraná volta na próxima quarta-feira. Até lá.